Senhoras e senhores deputados, se não se importam, vamos dar início à nossa reunião. E para começar, eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Emanuel Câmara. É a primeira vez que está nesta comissão e, portanto, queria lhe dar as boas-vindas. Seja bem-vindo. E contamos também com a sua colaboração no andamento dos nossos trabalhos. Relativamente a informações, queria dar conta de que finalmente está fechado o nosso programa de visita aos distritos de Bragança e de Vila Real, que vai ocorrer no próximo dia 8 e dia 10 de dezembro. Vai ser distribuído, já foi? Vai ser distribuído por todos. De todo modo, queria dar conta de que a nossa saída está prevista daqui da Assembleia pelas 13 horas. Devemos ser mais ou menos 17 pessoas, para já estão inscritos 17 pessoas. Prevemos a chegada à Bragança daqui, sai-se daqui às 13 horas. Às 13 horas, chegada à Bragança prevista para as 19, e depois temos um jantar de trabalho para o qual convidamos a senhora Presidente da Câmara Municipal de Bragança e os presidentes das três CIMES, aquela que contempla três CIMES: a CIME de Alto Tâmega e Barroso, CIME de Terras de Trás-Montes, CIME do Douro. E o Presidente, ou neste caso o Vice-Presidente da CCDR Norte da Agricultura, Presidente da ADIV e o Presidente da Cooperativa Agropecuária de Mirandesa. Isto foi o que mais ou menos estabelecemos aqui, portanto são nossos convidados para o jantar. Depois... Sim, está-me a dizer e com verdade, quer dizer... que são convidados também para esta visita os deputados que não pertencem a esta comissão, mas que são eleitos pelos distritos de Bragança e de Castelo Branco. De Vila Real. Dia 9 de dezembro, prevemos saída do hotel às 8 horas. É um bocadinho cedo, mas o nosso horário é muito preenchido e, por isso, temos mesmo que cumprir os horários. Vamos visitar o Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior Agrária, de Campos, da Alameda, em Bragança, sabem disso. Depois, seguidamente, vamos visitar a Sortgel, Indústria da Castanha, e vamos fazer depois duas visitas, uma visita a um regadio do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, e uma visita ao Complexo Agroindustrial do Caixão. Seguidamente, vamos para Mirandela, vamos a um almoço, que somos convidados da Senhora Presidente de Câmara de Mirandela, do Senhor Presidente de Câmara de Mirandela, por interposta da Senhora Ex-Presidente de Câmara de Mirandela. Seguidamente, vamos uma visita ao campo, projetos de restauro e de paisagem, condomínios da aldeia, gestão do ordenamento da floresta. Depois vamos à Central Moleira, na Loja Rural e Unidade de Transformação de Cogumelos, Cooperativa Agro-Rural de Boticas. Seguidamente, temos uma reunião às 19h30, reunião e visita à Cooperativa de Olivicultores de Valpaços, em Valpaços, certo? Depois, às 20h30, vamos para o hotel Quinta de Dona Adelaide, onde vamos jantar a convite do Sr. Presidente de Câmara de Valpaços. No dia seguinte, prevemos sair do hotel às 8h30, temos uma reunião prevista para às 9h30 na Universidade de Trás-Montes e Alto Douro, e às 11 horas uma visita à Quinta do Castro, Saborosa. Às 12, reunião com a Casa do Douro, na Escola Profissional de Desenvolvimento do Rolo, e reunião com o IVDP, também na mesma escola, onde almoçamos. Seguidamente, regressamos à Assembleia da República. Portanto, isto vai-vos ser enviado. Nós juntámos a Casa do Douro e Vede no almoço, na mesma escola, para não andarmos a deslocar, na mesma escola onde depois almoçamos e depois... Pronto, isto é o programa que vos irá ser enviado logo que, ainda hoje, daqui a bocadinho. Também no capítulo informações gostava de partilhar convosco o seguinte, nós estamos um pouco atrasados nas nossas audições e audiências e pelo que, porque não temos tido tempo, como também sabem, e por isso eu proporia que no dia 16 de dezembro, que é uma terça-feira, que já temos, vamos ter reunião ordinária da nossa comissão à tarde, mas eu sugeria que nesse mesmo dia, se os propositores dos requerimentos relativos ao canil de Foscoa não se opuserem, neste caso é o Chega e é o PAN. O PAN não está cá, mas vou consultá-los. Ou seja, marcaríamos uma reunião para, conforme as entidades, 10h30, de manhã tentávamos limpar tudo o que diz respeito ao canil de Foscoa, ainda, exceto o ministro, porque ainda temos aqui temos a junta de freguesia, temos a Câmara, temos a de GAV também. Tentávamos reunir da parte da manhã com as entidades que tinham sido requeridas relativamente à questão do canil, que era para darmos e fechar esse processo logo que o Sr. Ministro, numa outra próxima oportunidade que viesse cá, encerrámos isso. O Chega concorda, o PAN não está cá, mas vou consultá-lo, concordam com isso. Os deputados estarão, mesmo que não, se alguns não puderem vir, têm depois a presença na reunião ordinária e, portanto, para isso também não precisamos estar todos os grupos parlamentares. Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte não nos vamos opor, portanto, temos isso realmente muito atrasado, temos que adiantar serviço, portanto, da nossa parte não nos opomos. Muito obrigado.
Então, fica aqui dada esta instrução aos serviços para que... Sr. Deputado, boa tarde. Vamos... Muito bem, seja bem-vindo. E vamos então dar início... Como? Sim, não importa. Vamos então dar início à nossa, ao ponto 2, apreciação e votação das atas número 10, 11, 12... de 30 de setembro, 14 e 22 de outubro, respectivamente. Eu penso, as datas foram enviadas, pergunto se alguém tem alguma correção a fazer. Não havendo correções a fazer, pergunto, podemos votar as três em conjunto? O vosso silêncio é elucidativo. Então voto. Quem vota contra, quem se abstém, estão as datas aprovadas por unanimidade. Terceiro. Discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 236 do JPP, uso e exclusivo da aguardente vínica, com origem e produção na região demarcada, na beneficiação de vinho do Porto e Moscatel do Douro, alterando o decreto de lei número 106 de 2025, de 15 de setembro. O relator é o Sr. Deputado João Paulo Graça, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dar só as boas-vindas ao Sr. Deputado Manuel Gamas. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui para trabalhar, para colaborar, portanto, muito obrigado. Passo então de seguida aqui à apresentação do relatório. Portanto, a iniciativa descreve a necessidade de atualizar o Estatuto das Denominações de Origem e Indicações Geográficas da Região de Mercado de Douro, face às mudanças no setor do vinho do Porto, com base no novo regulamento da União Europeia, 2024-1143, propõe-se que a aguardente usada no vinho do Porto e no moscatel do Douro passe a ser obrigatoriamente produzida dentro da própria região, reforçando identidade, rastreabilidade, sustentabilidade e dinamização económica local. O projeto de lei pretende restabelecer coerência territorial, garantir que as DOP/IGP Porto e Douro se baseiem exclusivamente em matérias-primas regionais e estabilizar o setor através da definição anual de quantidades de produção pelo IVDP. Anexa-se a nota técnica ao projeto de lei. O relator abstém-se de emitir opinião, reservando a sua própria posição sobre a iniciativa para o debate na generalidade. Para conclusões, a iniciativa cumpre o artigo 167 da Constituição, a proposta cumpre os requisitos da Lei 74/98 de 11 de novembro, assim, sem prejuízo da análise mais detalhada em sede de redação final, face ao exposto no presente relatório quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão da Agricultura e Pesca já é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vai... Sr. Deputado Amílcar Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Bem-vindo, Sr. Deputado do Partido Socialista. Também sempre um enorme prazer receber aqui o Dr. Paulo Núncio, o Sr. Deputado em representação e em substituição do Dr. João Almeida. Portanto, bem-vindo também à Comissão da Agricultura nesta reunião. Bom, dar conta unicamente para, em sentido de agradecimento ao Sr. Deputado do Chega, João Paulo Graça, pelo relatório que apresenta, naturalmente bem exposto e que será submetido depois para plenário. Portanto, não, nada temos a opor.
Sr. Deputado, mais algum deputado? Júlia Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros deputados, também dar as boas-vindas ao nosso colega Emanuel Câmara, e relativamente ao ponto 3, discussão do relatório do Projeto de Lei 236 da JBP, vamos obviamente felicitar o Sr. Deputado João Paulo Graça pelo relatório, e vamos acompanhar naturalmente. Trata-se de um relatório objetivo, que aborda os aspectos fundamentais aos quais estamos obrigados. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai acompanhar. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado da JPP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar também o meu ex-colega Presidente de Câmara, Emanuel Câmara. Bem-vindo a esta comissão, agora como deputado, e simplesmente agradecer a elaboração do parecer por parte do Sr. Deputado Paulo Graça, do Chega, e, portanto, o parecer é bem elucidativo do enquadramento jurídico que ali foi bem elaborado, portanto, e agradeço a sua apreciação, e claro que na generalidade iremos votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado tem? Então, não havendo mais inscrições, coloco a votação ao relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 148 do PAN. O PAN não está. Pergunto aos outros grupos parlamentares se têm alguma alteração a fazer relativamente ao texto final. Não tendo inscrições, coloco a votação ao texto final deste projeto de resolução. Quem vota contra? Há um voto contra do PCP. Quem se abstém? Aprovado com o voto contra do PCP. Vamos passar ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 164 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que adote um conjunto de medidas na defesa da região de mercado do Douro e do setor vitivinícola. Pergunto ao Sr. Deputado se tem alguma correção a fazer relativamente ao texto final.
Não tenho, Sr. Presidente. Mantém-se o texto final.
Pergunto aos senhores deputados se têm alguma correção. Então, coloco a votação o texto final. Texto final do projeto de resolução número 164. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com uma abstenção do PCP. Passamos ao ponto 6, discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 306 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que, no âmbito da reforma do Estado, simplifique e reorganize a defesa da floresta contra os incêndios. Pergunto ao CDS-PP, deputado Paulo Nunes, se tem alguma correção a fazer ao texto final.
Não tenho, Sr. Presidente.
Pergunto aos senhores deputados se têm alguma correção a fazer. Não havendo, vou pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com voto contra do PCP. Ponto 7 da nossa ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução número 203 do PCP, reforço do benefício em 15 mil pipas para atesto de preservação do património vitivinícola, do património vinícola da Casa do Douro. Pergunto ao PCP, primeiro, se tem alguma correção a fazer ao texto final. Não é texto final, desculpa, do projeto de resolução, que eu peço imensa desculpa. Desculpa, eu peço desculpa. É a discussão do projeto de resolução. Tem a palavra o Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Meia, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que esta matéria, já subejamente conhecida dos senhores deputados, nomeadamente e por maioria de razão desta comissão, é conhecida também a crise. É conhecida também a crise na região demarcada do Douro e, em particular, aquela que atinge os produtores, nomeadamente de vinho do Porto. É também conhecida a sucessão de redução de quantitativos de vinho do Porto para benefício e este ano tivemos mais uma redução para 75%. Mil pipas, quando já no ano anterior as 90 mil que tinham sido fixadas eram claramente inferiores. Eram claramente insuficientes para satisfazer as necessidades de escoamento deste produto. Bom, a verdade é que, ao mesmo tempo, a Casa do Douro continua sem acesso a vinho para garantir o atesto do seu próprio estoque. E tendo em conta que desde 2001, segundo as informações que temos, não é feito o atesto, isto é, acrescentando, para quem não sabe, acrescentando vinho ao estoque, pelas nossas contas, 15 mil pipas seriam o volume adequado para garantir esse atesto, uma vez que a evaporação é da ordem dos 5% por ano. E nessa medida propomos que o Estado garanta a aquisição deste volume de 15 mil pipas de vinho com benefício. Disse, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor.
Sr. Presidente, era só, simplesmente para lhe dizer que eu tenho que me ausentar para outra comissão e registar que, como acontece desde 1975, sempre que o CDS apresenta um projeto, merece ou a abstenção ou o voto contra do Partido Comunista. Muito obrigado.
Eu não percebi o alcance do à parte, mas da observação, mas o Sr. Deputado explicará mais tarde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A importância do Douro em Portugal é um tema indiscutível. A complexidade do tema resulta da dimensão social, e por social entenda-se relações de diferente índole em termos de dinâmicas sociais, paisagísticas, económicas, financeiras, agrícolas, ambientais, entre outros. Nesta casa, aqui na Assembleia, têm sido ouvidas as diferentes entidades que representam o Douro, o vinho e as suas gentes. O grupo parlamentar do PSD, através dos deputados desta comissão e dos que dispõem de laços com o Douro, tem procurado uma solução conciliadora, inclusiva e colaborativa. Não compreendemos de que forma as 15 mil pipas poderão assegurar a preservação do património. O PCP não considera na presente iniciativa contributos da própria Casa de Douro, que, como é de conhecimento público, tomou posse já em 2025. O Grupo Parlamentar do PSD considera que a proposta de produção de 15 mil pipas de vinho do Porto para texto generalizado dos vinhos da antiga Casa de Douro não tem suporte técnico, representa riscos para a preservação do património vínico da região e pode contribuir para distorções adicionais no mercado. Aliás, a iniciativa apresentada pelo PCP é, salvo a melhor opinião, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, é vaga e, sobretudo, ideológica. Não apresenta uma recomendação com impacto na persecução do objetivo da Casa do Ouro e em fazer face aos vários desafios e problemas com que se debate. Nós, Grupo Parlamentar do PSD, continuamos a reiterar a nossa total disponibilidade para colaborar na definição de soluções equilibradas que salvaguardem o interesse público, a autenticidade dos vinhos da região do Mercado do Ouro e a sustentabilidade do setor vitivinícola e a coesão territorial, o que não passa, naturalmente, com a apresentação dessa proposta. Sendo assim, naturalmente, a nossa proposta de voto será contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados que quer usar da palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer um comentário rápido, que mais uma vez estas propostas do PCP acabam por não querer resolver o problema que está subjacente a esta região e, mais uma vez, apostam também no Estado como resolução para todos os problemas e fazendo de uma forma artificial tentar garantir que o Estado resolve um problema e é comprador de uma produção adicional que, mais uma vez, vamos estar a mandar dinheiro para cima dos problemas e não a resolver os problemas estruturalmente, como, aliás, já discutimos aqui nesta comissão e em plenário várias vezes. Era apenas isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada. Relativamente ao projeto do PCP, projeto de resolução 203, o reforço do benefício em 15 mil pipas para a texto de preservação do património vinícola da Casa do Douro, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai votar favoravelmente este projeto de resolução, uma vez que consideramos que a autorização do benefício nesta campanha de mais 15 mil pipas, além das 75 mil que constam do comunicado da Vindima para 2025, resolve de uma forma urgente a situação de emergência social, económica e social da região do Douro. Obviamente que concordamos que existem soluções estruturantes para implementar, mas também reconhecemos a urgência e a inevitabilidade de uma atuação emergente e, desta forma, consideramos que faz todo sentido fazer esta aprovação, dado que nós estamos tão só a garantir as 90 mil pipas que havia em 2024. E, por isso, julgamos que, pela emergência social, pelo que representa o Douro e por aquilo que estamos todos envolvidos com os produtores, eu julgo que não podemos fazer de outra maneira senão apoiar, essencialmente, a produção e aqueles que com mais dificuldades vivem o dia-a-dia na região de Mercado do Douro. Muito obrigada. Muito
obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, mais alguém quer usar da palavra? Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as suas intervenções feitas e queria começar por salientar que, evidentemente, esta medida não resolve os problemas do Douro. É apenas uma contribuição, mais uma, que o PCP traz a esta casa, mas a pergunta que se impõe fazer, ou entre as perguntas que se impõe fazer, é se este texto de que nós falamos é ou não é necessário. É ou não é necessário? E é essa pergunta. E para essa pergunta eu peço uma resposta dos senhores deputados, até para dar algum lastro a algumas afirmações que aqui foram feitas. A outra pergunta é saber se sim ou não o estoque de vinho do Porto à guarda da Casa de Douro está ou não a degradar-se, e se está, por que razões é que está e que medidas é que é necessário tomar para, que evitar, para evitar que se degrade. O PSD vem aqui aduzir um argumento, a meu ver, inédito e inesperado, que eu ouço aqui pela primeira vez. É que a medida que nós propomos comporta riscos. Ora, eu gostaria muito de ficar um pouco mais ilustrado sobre este tema e de pedir ao PSD que nos esclareça aqui a todos quais são os riscos que advêm do atesto deste estoque. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos senhores deputados se mais alguém quer usar a palavra. Não havendo mais inscrições, vou colocar este projeto de resolução à votação. Ah, não? Ah, não se vota. Peço imensa desculpa. Não se vota e vai para o plenário. Pois é, não é votado. É só discussão. Peço imensa desculpa. Vamos passar ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos. Fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 277 do PAN pela utilização da inteligência artificial para a prevenção e detecção de incêndios florestais no âmbito da execução do Plano da Floresta 2050, Futuro Mais Verde, e projeto de resolução 278 do PAN pelo encurtamento do prazo de atualização do inventário florestal nacional no âmbito da execução do Plano Floresta de 2050, Futuro Mais Verde. Pergunto, o PAN não está, pergunto aos senhores deputados se algum dos grupos tem alguma alteração a fazer ao projeto, à fixação do texto final. Não havendo inscrições, pergunto quem... Vamos pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do PCP. Vamos passar ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos.
Como é que foi esta votação?
Aprovado com o voto contra do PCP. 9. Fixação da redação final... Texto de final do texto relativo ao projeto de resolução número 261 do LIVRE, que recomenda a adoção e financiamento de medidas de estabilização de emergência dos solos em risco após os incêndios. Pergunto ao Sr. Deputado do LIVRE se tem alguma alteração a fazer ao texto final. Não tem nada a opor. Me enviaram por mail que não tem nada a opor. Pergunto se alguns dos senhores deputados têm alguma alteração a fazer. Não tendo, vamos colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 10, fixação da redação final do texto final relativo ao projeto de resolução número 246 do LIVRE, que recomenda a profissionalização e formação dos agentes do sistema de gestão integrada de focos rurais. Também enviou. O Sr. Deputado do LIVRE também enviou que não tinha nenhuma alteração a fazer. Pergunto aos demais se tem alguma alteração a fazer. Não tendo, ponho a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 11 da nossa ordem de trabalhos. Fixação da redação final do texto final relativo ao projeto de resolução número 247 do LIVRE, que recomenda a contratação de vigilantes da natureza pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Tenho indicação que o LIVRE indicou que não tem nenhuma correção a fazer. Pergunto aos demais se tem alguma correção a fazer. Há uma sugestão? Não tendo, ponho a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte, 12º, fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 124 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a criação de uma linha de apoio financeiro aos pequenos e médios agricultores da região de Mercado do Douro no contexto da crise vitivinícola. Pergunto ao Partido Socialista se tem alguma alteração a fazer. Não tem, o Partido Socialista não tem nenhuma alteração a fazer. Pergunto aos demais, que alguém tem alguma correção a fazer, alguma alteração? Assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. 13º, fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 134 do Chega, que recomenda ao Governo a implementação imediata de uma linha de crédito financeiro aos vitivinicultores da região demarcada do Douro e outras medidas. Pergunto ao Partido Chega se tem alguma correção a fazer.
Não, senhor Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Partido Chega não tem nenhuma alteração a fazer. Pergunto aos demais se tem alguma correção a fazer. Não tendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém, é aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português. 14º, fixação da redação final do texto final relativo ao projeto de resolução número 150 da IEL, que recomenda ao Governo a reorganização voluntária da produção vitivinícola da região demarcada do Douro, com realocação dos direitos de benefício. Pergunto ao Partido IEL se tem alguma correção a fazer. O Partido proponente não tem nenhuma alteração a fazer ao texto final. Pergunto aos demais, alguém tem alguma correção a fazer, alguma alteração? Como não tem, passa-se a votação. Quem vota contra o texto final, quem se abstém, está aprovado com votos contra do Partido Comunista Português. Vamos passar para o ponto 15º, fixação da redação final do projeto de lei número 171 do PCP, que reforça medidas urgentes de apoio às vítimas dos incêndios, primeira alteração do Decreto-Lei 98 de 2025, de 24 de agosto. Pergunto ao Partido Comunista se tem alguma alteração a fazer ao texto final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP não tem, provavelmente, alterações por iniciativa própria. Aceita um conjunto de alterações sugeridas pela DAPLEN, à exceção de uma ou outra que gostaria de assinalar.
Tida já da DAPLEN.
Sim, com certeza. Portanto, até à página 5 estamos de acordo. Na página 5... entendemos, relativamente aos artigos 17 e 18, o número 17 e 18, nós entendemos que se deve manter a redação proposta. Depois, na página seguinte, página 6, há realmente uma eventual imprecisão na redação dada ao número 4 relativamente às percentagens. O que nós queríamos significar é que, de facto, até aos primeiros 30% de despesa, ela não carece de documentação naquele momento, no momento do seu despacho, da avaliação prévia, portanto, mas esses valores serão depois deduzidos quando já estiverem documentados até aos 85% da despesa correspondente. Era isso que pretendemos significar nesta norma.
Para tudo?
Não, depois adiante. Adiante continuamos a aceitar E depois, a páginas 8 do documento da DAM Plena ainda. 8.
Pertencer o artigo, porque...
Sim, é o artigo 26º, número 8.
Queres voltar atrás?
Número 8, onde está o Governo abre em 2025, nós, na medida do possível, gostaríamos de retificar para 2026, como, aliás, a DAP LEN sugere.
Aceitar a sugestão.
Aceitar a sugestão, certo.
Ok.
Pronto.
Está aceita a retificação e... Quase a terminar nesta tabela da página 13.
Peço imensa desculpa, mas eu penso que há aqui deputados que não estão a acompanhar as suas sugestões e, portanto...
não tem o documento da DAP LEN à frente.
Íamos recapitular. Portanto, okay. para o PCP está tudo correto até ao ponto, até ao artigo 17º, certo? Não. 17º, penso eu. 17º, certo?
Sim.
Pronto, no 17º propõe...
É manter os números 17 e 18. Da proposta. Pronto. Do projeto, aliás.
O PCP não aceita, digamos assim, a sugestão da DAP LEN, certo?
Exato.
E, portanto, mantém os 17, o ponto 17 inicial.
Exato.
Depois... No artigo 20º, certo?
20º, número 4.
Número 4. O PCP.
Esclarece que o que se pretende é exatamente isso mesmo, é que os 30% sejam considerados na audição prévia, embora podendo ser deduzidos quando estiverem fechados os processos já com a documentação até aos 85%. É isso que queremos significar.
Então, a explicação da DAP LEN está correta.
A explicação da DAP LEN... Até aqui, já agora, porque para depois, alguém tem alguma objeção a fazer às correções aqui introduzidas pelo PCP? Concordam com... Porque depois isto ainda tem que ir à DAP LEN, porque...
Não tem.
Porque a senhora... Claro, mas pronto. Continuando.
Depois, em relação ao artigo 26º, número 8, o PCP aceita também a sugestão de retificar a data de 2025, a data não, o ano, 2025 para 2026.
Aliás, esta era uma sugestão da DAP LEN.
Era.
Portanto, alguém tem alguma coisa contra? Então, vamos continuar. Sr. Deputado, peço imensa desculpa, mas assim fica mais claro para
todos. Com certeza, Sr. Presidente. Depois, na página 13, o artigo 33... O artigo 33,
33A.
Em relação a essa referência à correspondência, às correlações entre os artigos do projeto do PCP e os artigos da Lei 108 de 2017, 23 de novembro, certo. Nós gostaríamos que a redação do artigo 26B e 29A se mantivesse como consta da proposta do projeto do PCP.
Manter. Quem? 26A e 26B. E 26B. Portanto, eles dizem que equivalia ao artigo 12 e artigo 25º da lei, certo? E, portanto, o PCP entende que não e que se devia manter os artigos 26A e 26B do seu projeto de lei.
Exatamente.
Quem se opõe? Era tudo?
Sim, não, finalmente, a página 15... Sim, relativamente ao novo artigo...
Número 4.
4 do projeto de decreto.
Número 4, artigo?
Sim.
Novo artigo 4º do projeto de decreto.
Sim.
Sim.
Muito bem, refere que foram eliminados do artigo 2º as menções aos capítulos 5 e 6. Na verdade, o 6 não faz sentido, é só o 5. O capítulo 5.
Não.
Vamos. O capítulo 5 é para manter, o 6 não.
Ora bem, há um novo artigo 4º do projeto de decreto.
Sim.
Sim. Diz aqui que, consequentemente, foram eliminados os artigos 2º, as menções dos capítulos 5 e 6. Diz que o 5 sim, mas o 6 não. É isso?
O PCP mantém o capítulo 5.
Pronto.
Ou 5º, aliás. Mas não o 6º.
Nós tivemos continuamente a votar as sugestões do Sr. Deputado Alfredo Maia. Só falta votar esta última.
Sim.
Quem?
E depois aceitamos a referência ao artigo 4º da iniciativa, foi renumerado com o artigo 5º. Estamos de acordo, sim.
Pois. Ok. Quem vota contra as sugestões do Sr. Deputado Alfredo Maia? Quem se abstém? Foram as alterações do Sr. Deputado aprovadas, sendo que depois a da Pleno se pronunciará, se pronunciar, voltará aqui.
Claro.
Certo? Fixação da redação. Como? Sim. Isto é a redação final. Se a da Pleno não concordar com alguma coisa... Ok, obrigado. Fixação da redação final do texto final do projeto de resolução número 248 do LIVRE, que recomenda a valorização da profissão e contratação de sapadores florestais. Consultado que foi o LIVRE, concorda com a redação final. Pergunto se os demais têm alguma alteração a fazer. Não tendo, coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. 17º, discussão e votação do parecer setorial relativo à proposta de lei número 39 do Governo, que aprova as grandes opções do plano. Tenho a palavra o Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Deputado Emanuel Câmara, que vem reforçar esta comissão com a visão de mais um ex-autarca, e é sempre de salutar essa disponibilidade. Eu queria pedir adiamento do ponto 17º, uma vez que não foi o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, que será o relator, está ausente do país. E, efetivamente, a COFMA mandou isto em cima na sexta-feira e não foi possível. Sei que é necessário estar concluído até sexta-feira, mas também conseguiremos, naturalmente, agendar uma reunião para aprovar, e eu falarei com o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, que irá elaborar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu confirmo que, efetivamente, foi muito em cima da hora que foi solicitado este parecer. Aliás, foi incluindo, inclusive, a própria Comissão de Orçamentos ponderou dispensar os pareceres setoriais, mas depois foi entendido que se devia tentar juntar os pareceres setoriais. Pelo que solicito já a vossa permissão para que quinta ou sexta-feira, até nós encontrarmos aqui um bocadinho para reunir rapidamente para aprovar este relatório. Concordam? Então fica adiado este ponto ainda para esta semana, para uma reunião muito breve para aprovar só este relatório. Vamos distribuir e nomear um relator para o projeto de lei número 200 do Bloco de Esquerda, que inclui a prevenção de incêndios rurais na lei do Banco de Terras e alterando assim a lei 49/2023, de 24 de agosto. Cabe ao grupo parlamentar do PSD a apreciação do parecer na reunião de 16 de setembro, de dezembro. Está em condições de...
Sim, Sr. Presidente, sim. E será o relator, será o Sr. Deputado Hernani Dias.
Muito bem, obrigado, senhor, obrigado. Vamos passar ao 19º ponto da nossa ordem de trabalho, discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei número 167 do Partido Socialista, que cria a Comissão Técnica Independente para a análise célere e apuramento dos fatos relativos aos incêndios que ocorrem em Portugal continental em agosto de 2025 e propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Então, vamos... Mas há aqui algumas... Era só um momentinho. Muito bem. Então, vamos já... todos estão em condições de votar? Estamos em condições de votar? Então, projeto de lei número 167 do Partido Socialista, que cria a Comissão Técnica Independente para análise célere e apuramento dos fatos relativos aos incêndios que ocorreram em Portugal continental em agosto de 2025. Artigo 1º. Objeto. Quem vota contra... Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra da Iniciativa Liberal. Ponto 2 da ordem do referido projeto de lei, que relativamente à composição. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com um voto contra da Iniciativa Liberal. Ponto 3, atribuições. Proposta do PCP de aditamento da subalínea 5, da alínea B, do número 2 do artigo 3.
Sr. Presidente, eu peço desculpa. Podia-se votar tudo em conjunto, estes aditamentos? Se concordarem, votávamos todos em conjunto. Pode ser?
Nada a opor. O Partido Comunista tem alguma coisa a opor? Então, vamos votar em conjunto os aditamentos propostos pelo Partido Comunista Português. Certo? Então, vamos votar apenas os aditamentos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do PSD, do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal. Absteve-se o Chega. Votou favoravelmente do Partido Comunista Português, certo? Não há equívocos? Votou contra? Eu disse no início. Querem recapitular? Está claro? Então, vamos votar agora.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas temos que votar no artigo 3º da proposta do PS.
Sim, claro. Claro. Tem
de ser agora o artigo 3º. Claro.
Mas eu penso que já... Pronto. Temos de votar antes de passarmos aí. Há uma proposta de alteração ao artigo 3º do Partido Comunista Português. Certo? Não. Nós votámos os aditamentos. Agora vamos votar a proposta de alteração do Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido Comunista Português. Portanto, a votação foi igual, vota contra foi rejeitada, com os votos contra do PSD, do Partido Socialista, da Iniciativa Liberal. Absteve-se o Chega e votou favoravelmente o Partido Comunista Português. Então agora, penso que estamos só em presença do projeto de lei do Partido Socialista, certo? Para recapitular. Vamos então votar as atribuições, o artigo 3º, que diz atribuições. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos do PSD, do PS, do Chega e com os votos contra, com a abstenção do Partido Comunista e com o voto contra da Iniciativa Liberal. Certo? Vamos votar o ponto 4, mandato. Pergunto, o artigo 4º, relativamente ao mandato, quem vota contra? Mandato, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos, foi aprovado apenas com o voto, com a abstenção da Iniciativa Liberal. Artigo 5º, relatório. Pergunto, quem vota contra? O artigo 5º, estamos a votar o artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com uma abstenção da IEL. Artigo 6º, acesso à informação. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com uma abstenção da Iniciativa Liberal. Ponto, artigo 7º, Estatuto dos Membros. Artigo 7º, Estatuto dos Membros. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos contra da IEL. Artigo 8º, Independência. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção da IEL. Artigo 9º, apoio administrativo, logístico e financeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos contra da Iniciativa Liberal. Artigo 10º, entrada em vigor. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos contra da IEL. Penso que ficou claro. O Sr. Deputado Mário Marinho Lopes quer fazer, provavelmente, uma declaração de voto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Uma declaração oral para ficar lavrada em ata, que nós não nos opomos a esta CTI em particular, mas esta CTI, enfim, já ocorreu uma em 2017, que deu origem à AGIF, e se há coisa que neste momento Portugal tenha mais, são comissões técnicas independentes, e o que tenha menos são decisões. E, portanto, achamos que é redundante, e daí o nosso voto contra, não porque diminuamos, aliás, a importância dos fogos rurais, muito pelo contrário, mas porque já há trabalho que foi previamente feito, que desaguou numa agência que foi criada para esse efeito, e portanto temos é de dotar essa agência dos meios e dos recursos para que possa fazer o seu trabalho e não estarmos continuamente a começar mais comissões técnicas independentes, que nada resolvem, mas parece que estamos a fazer alguma coisa, de facto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registada em ata a declaração de voto da Iniciativa Liberal. Mais alguém tem alguma questão a colocar relativamente a esta matéria? Então vamos passar ao ponto 20º, pronto, 20º, apresentação e votação do relatório final relativo a uma petição de 247/15 pela implementação imediata do SED, captura, esterilização e devolução em matilhas de cães errantes e de uma estratégia nacional para os animais errantes. É deputado desta, é o relator, o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Esta é uma petição que vem da legislatura passada e com um número significativo de assinaturas e tem vindo essa, os autores a ver a reclamada, a sua 7.514 assinaturas. Como o Sr. Deputado Cristóvão Norte não está presente, eu ia pedir autorização à Comissão para que o relatório seja apresentado pelo Sr. Deputado Firmino. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Passo a realizar a proposta de apresentação. A petição subscrita por 7.514 cidadãos e que tem como primeiro subscritor Coletivo Animal, representado pelas cidadãs Ana Paula, Ana Palha e Anabela Sotomayor, deu entrada na Assembleia da República a 13 de novembro de 2023. Intitula-se Pela Implementação Imediata de SEDE, Captura, Esterilização e Devolução, em matilhas de cães errantes e de uma estratégia nacional para os animais errantes. Apesar da petição ter dado entrada na 15ª Legislatura, em virtude da situação política, apenas foram ouvidos os peticionários na 16ª Legislatura e, mais uma vez, a situação política originou que o presente relatório fosse apenas apresentado nesta Legislatura. Porém, e apesar dos desenvolvimentos em termos de legislação da proteção animal e a preocupação permanente dos vários grupos parlamentares sobre o tema animal, a petição continua atual. Os peticionários pertencentes ao coletivo animal pretendem apresentar uma medida para o controlo de animais errantes. De acordo com os peticionários, esta medida centra-se na esterilização que deverá ser promovida e apoiada pelo Estado, dado que terá impacto em termos do abandono, negligência e maus-tratos, acumulação, errância e fazer face à incapacidade do Estado e da sociedade civil em dar resposta a todas as problemáticas emanadas da existência de animais errantes. Sustentam a esterilização, referindo que a implementação dos programas de SEDE é a solução mais eficaz, menos cruel e menos dispendiosa para enfrentar este problema. Consideram ainda que a portaria que regula a Lei nº 27 de 2016, de 23 de agosto, onde se encontram expressas as medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais, e estabelece a proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da população, não é definitivamente, devidamente aplicada. Alegam que as medidas de captura, esterilização e devolução não se deveriam restringir apenas a gatos errantes, mas também a cães errantes de matilhas. Alegam também que a ação das autoridades é ineficaz, por se verificar um aumento exponencial de animais errantes, bem como perturbadora e antipedagógica para a comunidade em geral. Nesse sentido, apelam à alteração da legislação para acomodar a implementação da SEDE como medida temporária e à aprovação de uma estratégia nacional para os animais errantes. A audição dos peticionários decorreu a 15 de janeiro deste ano, podendo ser consultada no link disponibilizado no relatório que consta da ordem de trabalhos da presente reunião. Em termos de conclusões, tem-se. De acordo com o disposto número 12 do artigo 17º, com a redação imposta pela Lei nº 63 de 2020, de 29 de outubro, deverá este relatório final ser remetido a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. 2. Tendo em conta o número 1 do artigo 26 do diploma atrás referido, deverá o mesmo ser publicado na íntegra em Diário da Assembleia da República. 3. Conforme o disposto no artigo 24º e tendo em conta o número de assinaturas que reúne, é obrigatória a sua discussão em plenário. 4. deverá ser remetida cópia da petição e do respectivo relatório ao Ministério da Agricultura e Mar para a tomada das medidas que entender pertinentes nos termos do artigo 19º da LEDP. Quinto, deverá ser dada conhecimento aos peticionários do presente relatório, bem como das providências adotadas. Entendido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Firmino Ferreira, pela apresentação e agradeço-lhe imenso, até porque era uma matéria que andava aqui pendurada. E ia perguntar aos senhores deputados se têm alguma alteração a propor ou querem se manifestar sobre o presente relatório. Faz favor, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Deputado e agradeço ao Sr. Deputado Relator, neste caso, creio que o Sr. Deputado Cristóvão Norte, que aqui não está, mas que era o titular e responsável pela elaboração deste relatório, pela elaboração do mesmo. O PAN deixará, evidentemente, para debate e para plenário as suas considerações, mas agradecemos a elaboração do mesmo, tendo em conta que é uma matéria que acompanhamos como iniciativa legislativa própria.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Paulo Graça, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer o relatório, a forma explícita, ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, mas também a sua apresentação ao Sr. Deputado Firmino Ferreira. Muito obrigado.
Mais algum do Sr. Deputado quer intervir? Então vamos pôr a votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao 21º ponto. A senhora deputada Inês Sousa Real, eu queria, antes de se ausentar, e peço imensa desculpa por isto, aproveitar a sua presença aqui. Nós compreendemos que um deputado único tem que, muitas das vezes, fazer, mas como já tinha falado em si, e colocava, se não se importam, permitia que a Comissão me permitisse que voltássemos ao tema outros assuntos, e tem a ver com a reunião que eu tinha proposto que se realizasse no dia 16 de manhã, para pôr termo às audições relativamente à matéria do canil de Foscoa. E tinha primeiro perguntar à senhora deputada se concordaria com isso, é ouvirmos tudo porque estamos atrasados e não temos tido tempo. Segundo, a senhora deputada, também Júlia Rodrigues, propunha que a reunião não fosse no dia 16, mas sim no dia 17, quarta-feira de manhã. Portanto, eu punha aqui esta à consideração da Comissão. Punha a consideração. Desculpem lá. Punha a consideração. Desculpem. Punha a consideração. Preferem a reunião na terça à tarde, na terça de manhã, ou na terça de manhã, dia 16, ou na quarta de manhã, dia 17. Só que lembro que dia 17 há outras reuniões de outras comissões. Era só por isso, não tenho nenhuma. Muito bem, é que já tivemos um problema até de salas, não sei se recordam, mas pronto. Então, senhora deputada, então vamos. A pergunta mantém-se. Marcar uma audição daquelas das entidades pendentes para o dia 17, quarta-feira de manhã. E era esta a questão que queria, portanto, pode-se ausentar, senhora...
Sim, senhor Presidente, como não há conferência de líderes na próxima semana, já consigo conciliar com os trabalhos aqui da Comissão.
Muito obrigado. Senhora... vamos passar ao 21º ponto da Ordem de Trabalhos, comunicação da Comissão do Parlamento Europeu, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Queria perguntar se está em condições de indicar. 21º. Se não, indica depois.
Sim, podemos indicar.
Muito bem. 22º ponto.
Sr. Presidente, já foi indicado.
No 21º já indiquei, Sónia Reis.
Sónia do Reis. 22º ponto da ordem de trabalho, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Clube Português de Monteiros e da Federação Portuguesa de Caça e da Confederação Nacional de Caçadores Portugueses, a propósito do atual estado da atividade venatória em Portugal. Quem vota contra este requerimento, quer apresentá-lo, faz favor, Sr. Deputado. João Lopes Aleixo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, se me permitir. Já que se fala pouco de caça, pelo meu ver, passo a ter esse prazer. A atividade venatória acompanha a história do país e provoca sempre paixões, como podemos sempre ver, mas importa recordar que, para além das percepções, é um instrumento essencial à ordenação do território e dos recursos naturais. Nas regiões mais despovoadas do país, tem impacto económico direto e sustenta emprego local. A gestão sinergética, é importante ter isso em mente, permite regular populações selvagens, proteger habitats, garantir continuidade ecológica e reduzir riscos relevantes, desde a pressão sobre culturas agrícolas ao perigo rodoviário. Graças ao trabalho das entidades gestoras, assistimos à recuperação de espécies outrora ameaçadas, como o linço, o veado ou o corso, ao mesmo tempo que se controla a expansão das populações excessivas, como do javali, que tantos prejuízos provoca na agricultura, aos agricultores e em ecossistemas frágeis. É neste contexto que se torna evidente a necessidade de ouvir quem está no terreno. A legislação vigente permanece ancorada em esquemas herdados de décadas anteriores e não reflete as necessidades atuais do setor. Falta atualização normativa, falta alinhamento com as exigências europeias e falta coerência na fiscalização e na definição de critérios para espécies cujos estatutos sinergéticos estão em permanente discussão. Acresce que o órgão público deveria garantir uma política equilibrada de conservação, tem tomado decisões inconsistentes, criando desigualdades no acesso a apoios e penalizando muitas associações que são, na prática, as verdadeiras gestoras de território. Ao mesmo tempo, crescem queixas de agricultores que enfrentam danos significativos provocados por espécies sinergéticas em expansão, enquanto aguardam compensações e aguardam soluções para problemas que se agravam ano após ano. O Chega entende que não se pode legislar sobre o mundo rural sem ouvir aqueles que o sustentam. O Clube Português de Monteiros, a FENCaça e a Confederação Nacional de Caçadores Portugueses representam milhares de associados que mantêm vivo um setor que contribui para a biodiversidade, para a prevenção de incêndios, para a economia local e para a preservação da paisagem. Solicitamos por isso, com este requerimento, a audição destas entidades para que esta Comissão possa trabalhar com informação concreta, com conhecimento técnico e com a perspectiva de quem efetivamente gera o território. Acreditamos que só assim poderemos construir soluções credíveis, transparentes e ajustadas à realidade do nosso país, servindo o mundo rural e garantindo que a política pública não se afasta das necessidades reais de quem protege e conserva o património natural de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e peço desculpa por não ter visto a sua inscrição, mas muito obrigado. Pergunto aos senhores deputados se querem pronunciar sobre isto. Senhora Deputada Sónia Reis. Sónia do Reis, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes. Na sequência do presente requerimento, que pretende a audição das principais entidades da atividade venatória nacional, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de clarificar que estes temas têm sido tratados pelos deputados dos distritos onde a caça tem maior expressividade, com ampla proximidade. É importante recordar que, tal como o Grupo Parlamentar do Chega, também o Grupo Parlamentar do PSD apresentou no presente Orçamento de Estado uma proposta de alteração do IVA da caça. Aliás, enquanto a oposição já o tinha efetuado, não tem sido aprovado. É por isso mesmo muito importante aprovarmos esta iniciativa, porque consideramos que deverá ser dada a oportunidade a todos de vir até esta casa e serem ouvidos neste âmbito por todos os deputados desta Comissão. Temos sempre demonstrado junto ao Governo os desafios desta atividade, tanto que muito se tem legislado e agilizado nestas matérias na anterior e na atual legislatura. Vamos, por isso, acompanhar este requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que naturalmente acompanhamos este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Clube Português de Monteiros e para a Federação Portuguesa de Caça. E a Confederação Nacional de Caçadores. O setor sinergético em Portugal tem ultrapassado vários momentos, alguns deles muito difíceis, outros nem tanto, mas é de todo importante que aqui os ouçamos, que aqui vamos ver também as medidas que foram propostas, o impacto que presumem que irás ter, qual será efetivamente as dificuldades do setor, se é necessário também proceder a novas alterações à lei sinergética, e é de todo importante, é um setor que tenho acompanhado dentro do Partido Socialista e farei gosto em continuar a acompanhar aqui e dar, naturalmente, que damos o nosso aval, porque, contrariamente ao que por vezes é dito nesta casa, o setor sinergético é culturalmente, socialmente e economicamente muito importante para o mundo rural e, por isso, não é uma questão de especienda, é uma questão que deve ser tratada com elevação e com o mérito que ele necessita para o controle das populações, pelos efeitos que tem no mundo rural e nos concelhos do interior do país e um pouco na economia nacional. Disse.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN, evidentemente, que não acompanha esta proposta de audição do Chega. Entendemos que não só a mesma não tem aquilo que são os pressupostos do ponto de vista ético da biodiversidade, daquilo que é o respeito pela biodiversidade e também da vida animal. O setor da caça não deve nem pode ser ouvido isoladamente. Para além daquilo que são os contributos diretos que a caça tem, que a atividade cinegética tem, para o declínio da biodiversidade e a ausência de proteção das espécies. Em Portugal, infelizmente, já contam com inúmeros benefícios, basta ver o mais recente no Orçamento do Estado com a descida do IVA, basta ver também o pouco valor que tem que ser pago pelos selos da caça, em que matar um animal tem um custo de cerca de 1 euro quando estamos a falar de espécies como as aves, ou até mesmo para quando estamos perante chacinas, como há que aconteceu na herdade da Torre Bela, em que temos não só turistas a virem para casa, para Portugal, para abater, massacrar aquilo que é a vida animal do nosso país a troco de meia dúzia de patacas e com isso achamos que estamos a fazer um grande contributo para o controle das espécies e da biodiversidade. O PAN vota evidentemente contra e congratulamos-nos pelo facto de este ano, de acordo com dados do ICNF, foram emitidos menos 41 mil licenças nos últimos anos a nível da caça, o que demonstra que felizmente a sociedade civil está a mudar e que se há regras que têm que ser revistas é precisamente pelo contrário. Não faz sentido que hoje em dia qualquer pessoa tenha uma arma na mão, mesmo que esteja indiciado por crimes de violência doméstica porque é caçador, que possa ter uma arma na mão alcoolizado ou até mesmo numa idade em que a visão só nem sequer lhe permite distinguir entre um animal de companhia e uma outra qualquer espécie. Por todas estas razões e porque o PAN opor-se-á frontalmente àquilo que é uma afronta à vida animal, é evidente que iremos votar contra este requerimento do Chega.
Muito obrigado. Vamos pôr a colocar a votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com um voto contra do PAN. Vamos passar ao ponto 23º da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Plataforma de Acompanhamento das Relações da Cadeia Alimentar, PARCA, com vista a obter esclarecimentos sobre a situação atual da atividade da plataforma e dos trabalhos desenvolvidos. Senhor...
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Alimentar, PARCA, foi criada para promover a equidade, diálogo e transparência em toda a cadeia agroalimentar, mas, inegavelmente, deixou de desempenhar de forma regular as suas funções. São preocupantes as notícias recentes e os dados que conseguimos constatar confirmam que, durante o último governo, a PARCA reuniu apenas e só uma vez, a 5 de dezembro de 2024. E 15 meses depois da reunião anterior, que tinha ocorrido a 13 de setembro de 2023, o que demonstra uma paralisia prolongada de uma estrutura que deveria ser operacional, dinâmica e interventiva. A PARCA tem responsabilidades claras, como reforçar o equilíbrio entre produção, transformação e distribuição, assegurar práticas comerciais leais e justas, promover maior transparência na formação de preços e contribuir para a competitividade e autossuficiência do país. Nada disto é compatível com reuniões esporádicas, ausência de acompanhamento efetivo, falta de datas disponibilizadas de forma sistemática e um evidente esvaziamento da sua função mediadora. Os agricultores continuam pressionados por custos elevados e margens insuficientes, a indústria procura estabilidade e previsibilidade, a distribuição enfrenta desafios estruturais e esta Comissão não pode ignorar que um dos principais fóruns de articulação entre estes setores esteve praticamente inativo. Importa, por isso, esclarecer o que se passou, porque deixou a plataforma de reunir de forma regular, que obstáculos organizacionais ou políticos justificam esta situação e que trabalhos foram ou não foram desenvolvidos. A audição que propomos é necessária para que a Parca preste contas da sua atividade e apresente o estado real dos seus trabalhos e indique de que forma pretende cumprir o mandato que lhe foi conferido. É com este enquadramento que apresentamos este requerimento e submetemos à vossa aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sim, de facto, a PARC é uma plataforma fundamental do ponto de vista da equidade e do equilíbrio da cadeia alimentar, nomeadamente no que respeita à distribuição de produtos agrícolas e agroalimentares. Aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer relativamente à periodicidade dos encontros desta plataforma ficam, quanto a nós, quanto à nossa bancada do Partido Social Democrata, muito aquém daquilo que são as suas responsabilidades e os seus deveres para dar ou acompanhar aquilo que é a sua função e mesmo regulamentar de alguma forma aquilo que tem vindo a acontecer na cadeia alimentar. E sendo também do conhecimento geral que são praticadas algumas injustiças, é importante também sabermos em que ponto é que se encontram este conjunto de equilíbrios que são fundamentais garantir e também o que é que está a fazer para mitigar estas mesmas injustiças. E como é evidente, de outra forma não podia ser, acompanhamos o vosso requerimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, pergunto se mais algum deputado quer usar a palavra. Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que nós acompanhamos o requerimento apresentado por o Grupo Parlamentar do Chega. A Parca não resolve tudo, mas a Parca tem que fazer mais do que aquilo que faz. E por vezes não tem desempenhado a sua função com a periodicidade que deve ser e deve proteger naturalmente o elo mais fraco da cadeia, que é a produção, e isso por vezes tem ficado para trás e no setor e na relação toda da cadeia alimentar temos-o verificado. Ao longo das legislaturas tem sido amplamente discutido efetivamente a periodicidade das reuniões da Parca, a efetividade do trabalho da Parca e efetivamente se consegue ou não dar a devida relevância à equidade junto de todos os intervenientes da cadeia alimentar. Por tudo isso e por muitas outras razões que falaremos a quando da audição, acompanhamos esse requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o requerimento aprovado por unanimidade. Queria dar conta de que, provavelmente para alguns, a ordem de trabalho tem falta de um ponto, porquanto foi entregue um requerimento do Partido Socialista com caráter de urgência, e que já datado de 28 de novembro, e que foi o sistema não o incluiu na ordem de trabalhos, ou pelo menos em algum... Eu ia pedir a vossa licença para o incluirmos aqui, como 14º ponto da nossa ordem de trabalhos, 24º ponto da ordem de trabalhos, o 24º passa para o 25º, e o 25º passa para o 26º. Alguém se opõe a esta pequena alteração da ordem de trabalhos, porque ele, efetivamente, estava já no sistema?
Foi na documentação
que foi enviada, um requerimento do Partido Socialista. Então, se não se importam, com esta inclusão, eu vou dar a palavra ao Partido Socialista para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar uma pequena nota, o requerimento não está na convocatória da Ordem de Trabalhos, mas, efetivamente, está presente na documentação do Outlook. O requerimento consta. O requerimento é um requerimento apresentado pelos deputados do Partido Socialista desta Comissão para a audição urgente das associações de pescadores das regiões transfronteiriças do Rio Minho e do Rio Guadiana. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, estas questões bilaterais, os acordos bilaterais e, efetivamente, da subexploração das informações que temos do que se passa nessas questões da raia, de que, efetivamente, há medidas que são implementadas num lado da fronteira, no outro lado não são, que há limites da licença, das licenças por modalidade, há regras de fiscalização, a proteção dos próprios defesos, o equilíbrio e dos esforços entre os dois países tem que ser sempre tido em conta. Pese embora haja um acordo estabelecido, um acordo bilateral entre Portugal e Espanha, de 2021, de 22 de novembro, os relatos que nos chegam é que efetivamente emergem muitas preocupações com o que se passa nesta zona raiana e com os comportamentos e os impactos que tem, quer de um lado, quer do outro, e de que temos que manter que esse acordo bilateral efetivamente seja efetivo no terreno e proteja ambos os pescadores e mariscadores dos dois lados da fronteira, porque efetivamente o rio é o mesmo, os pescadores desenvolvem a sua atividade no mesmo rio, que são rios internacionais, e que depois efetivamente há aqui diferenças que se agudizam. E por isso eu queria propor a audição de duas associações do Rio Minho, que estão a Associação de Profissionais de Pesca do Rio Minho, de Associação de Pescadores do Rio Minho, que é Pesqueiras, e depois mais quatro associações da zona do Guadiana, que efetivamente só, no requerimento só colocámos duas, que é o Olhão Pesca, Organização de Produtores de Pesca do Algarve, a APTAV, que é a Associação de Armadores e Pescadores de Tavira, e duas também que têm a ver com o Monte Gordo, que também tem influência direta sobre estas questões, nomeadamente da Associação de Pescadores da Baía de Monte Gordo e da Associação de Pescadores de Monte Gordo. São estas associações que queríamos ouvir e que regremos à anuência de Vossas Excelências para que efetivamente possamos dar uma resposta cabal a estes pescadores e mariscadores destes dois rios, do Rio Guadiana e do Rio Minho. Do Rio Minho são duas associações, a Associação de Profissionais de Pesca do Rio Minho e do Mar e a Pesqueiras, que é a Associação dos Pescadores do Rio Minho. São estas seis. Isto é por os deputados do Partido Socialista. Do Guadiana são duas. A Associação de Profissionais de Pesca do Rio Minho e do Mar. Perdão. Olhão Pesca, Organização de Produtores, APTAV, Associação de Armadores e Pescadores de Tavira, e depois as duas de Monte Gordo. Uma Baía de Monte Gordo, Associação de Pescadores da Baía de Monte Gordo e Associação de Pescadores de Monte Gordo. Com Baía,
muito
sem Baía.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça, do Partido Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parabenizar esta iniciativa, este requerimento para audição. Realmente nós ouvimos muitas histórias que em Portugal as leis são as mesmas e por acaso ainda este fim de semana estive em Espanha, na zona de Sevilha, e realmente nós vemos coisas que nos são servidas e à venda que em Portugal não temos e perguntámos como é que é possível. Eu uma vez deram uma explicação a dizer que lá as lulas e o choco, aquilo pequeninho, é porque apanham e depois já não podem deitar fora, porque é uma tradição. Nós cá, se os pescadores são apanhados, são fiscalizados, é multas, e portanto é importante perceber isto e então chamar estes profissionais. Só de realçar, claro que não nos vamos opor, mas aqui não estavam essas de Monte Gordo, mas como é lógico...
Eu expliquei essa justificação, que faltavam essas duas. Apresentei duas do Minho e duas do Guadiana, faltando, pedindo desculpa, que ia apresentar mais duas.
Certíssimo. Portanto, da nossa parte, vamos acompanhar. Muito obrigado.
Deputado Gonçalo Valente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, de facto, os pescadores do Guadiana e do Rio Minho atravessam um conjunto de desafios muito, muito similares e também, tanto os do Rio Guadiana como os do Rio Minho, têm um outro conjunto de desafios mais particulares. No que respeita ao Rio Guadiana, aqui já foi dito, por quem interveio anteriormente, que há uma concorrência, acaba por haver uma concorrência desleal por parte dos pescadores com os pescadores espanhóis. Existe muito a pesca ilegal e também há um outro conjunto de desafios que se prende com a vinda de novas espécies ou provindas de água salgada. Portanto, e tudo isto acaba por pôr em causa a própria sustentabilidade da pesca tradicional. No Rio Minho temos também a questão do salmão e da lampreia, a pesca ilegal que também acontece no Rio Guadiana, e portanto há aqui também um conjunto de injustiças, nomeadamente a obrigatoriedade do reporte de um determinado tipo de espécies serem obrigatórias e noutras não serem obrigatórias. Portanto, tem que-se também discutir este tipo de exigências e, portanto, creio que é relevante esta comissão disponibilizar-se a ouvir para, de alguma forma, estar em melhores condições para ajudar na verdadeira dimensão daquelas que são as nossas responsabilidades. Muito obrigado.
Não é tribunal de contas. E agora queria dar conta da informação sobre iniciativas europeias, que são várias. Não sei se querem que eu as leia todas. Está tudo aqui. Oh, a senhora deputada teve muito bem. Outros assuntos. Perguntava se alguém tem outros assuntos a colocar. Sr. Deputado João Paulo Graça, pensei que ia falar, aqui ia mexer no micro, não mexeu. Pergunto. Pronto, então, que outros assuntos. Queria dizer que farei questão de estar cá na próxima segunda-feira às 13 horas. Venho propositadamente de Coimbra, a Norte, para depois vos acompanhar. Terei muito gosto nisso. Se até lá não houver nada de grave. E espero que todos façam o mesmo. Há deputados que já foram autorizados a usar viatura própria, nomeadamente aqueles que são do Norte, não se justifica virem cá, isso está autorizado, não é? Apenas não temos ainda autorização das nossas assessoras, espero que até lá tenham autorização para nos acompanhar. Não, mas isso vai acontecer. Depois, nada mais é preciso dizer que vai exigir muito esforço da nossa parte, preparem-se para o frio, agentes do Norte são frias, mas são quentes do ponto de vista da relação, do ponto de vista da relação humana, e penso que tudo vai correr pelo melhor. Temos aqui algumas propostas gastronómicas altamente encorajadoras. Recomendo que a partir de sexta-feira façam alguma contenção alimentar para estarem devidamente preparados para a semana que se inicia no dia 8. E sem mais.
Vamos criar o grupo WhatsApp e enviar toda a informação.
A doutora Sara vai criar um grupo específico para esta visita e vai disponibilizar toda a informação. Então,
na porta lateral.
E sem mais. desejo a todos a continuação de bom trabalho durante esta semana que agora inicia.